Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. Pain, Jiwei, e pouco depois da matança do capão da Traiço fomos presos, trazidos para aqui e obrigados a trabalhar na construção de muralhas. Então escaparam-se hoje. E verdade. E como puderam levar a efeito? A sentinela do portão dava-se conosco, e mais ainda com uma garrafa ou duas de boa pinga. Correndo, de que família são? Somos gente pobre, de família pouco conhecida. São parentes uns dos outros. Sim, senhor, somos primos. Mas qual é o nome de sua família? Os Britavaldos. Os Britavaldos de Tacocetiba e Eisei. Com que querem ficar conosco? Até o coim da guerra depor. Depois, se formos vivos, iremos para a nossa terra. Já estamos fartos disto por aqui. Bem poderá recolher-se por hoje àquela casa de fronte. Vão comer alguma coisa e descansar. Amanhã far-lhes-ei algumas perguntas sobre coisas que me interessa saber, Elti.
Muito boa noite, eu acompanho.
E Luiz Pedroso, ao retirar-se, disse baixinho ao ouvido do comandante da guarda. Desconfio-o destes homens. Vigio-os de perto. Ficam a meu cuidado. Eram 2 horas da madrugada. Exceto as vozes das sentinelas, tudo era silêncio na povoação. Luiz Pedroso dormia. De súbito à porta da tacabana que ocupava, ouviu-se um murinhó de vozes. Acordou ele e perguntou estremunhado, 104. Quem tá aí? Sou eu, se Luiz Pedroso e mais alguns companheiros. O coramandante da guarda. O caudilho paulista ergueu-se e abriu a poria. Que tem o Iquiriu? Os homens que se diziam paulistas. Acabe. São emboabas. E sabia eu. E queriam incendiar a povoação. Bem me estava parecendo. Assim que vós a samerdel se entreou-se, mandei-os para a casa que eles tinha sido desigueada.
Bem, mas, de acordo com tua ordem, tratei de vigiá-os. Dispus uma escolta que,
por olheiros pratícados nas paredes, observasse tudo quanto fizessem e ouvisse tudo quanto dissessem. Não levou muito a ter eu notícias dos meuros. Continuou com algum tempo e julgaram-se em solidão e em perfeita segurança, tiraram das algibeiras fuzis, pedras, isqueiros mismichas sulfúrias e torcidas enresioadas. Determinou em voz baixa o caminho que cada qual devia tomar. Abriram a porta e iam sair, mas... Mas encontraram-se com a escolta que em abrir e fechar de olhos embirou-os como acevados. Que disseram para justificar-se Nada, que não havia justificação possível depois do que a escolta viu e ouviu. Então confessaram, abertamente e até iram-se. Sabem que vão morrer. Estão sem medo, estão sem meme. Nenhum aquilo é gente brava. Por que será apenas Sir Luiz Pedroso? Gosto da valentia jaca coragem onde quer que se ache.
Mamensa,
o comandante da guarda saiu e voltou dentro em pouco com os 5 burgueses. Então vocês que se diziam paulistas são emboabas? Perguntou-lhes Luiz Pedroso. Somos portugueses, respondeu o chefe da expedição malograda, e disso nos oramos imenso.
Queriam deitar fogo à povoação.
Não querem os paulistas deitar fogo às casas do forte. Sabem que são réus do crime de traição. No guerra todos os meios são iegas. Pois então com toda a legalidade vou manda-os enforcar. Está no seu direito, no direito do mais forte. E não leva muito, dou-lhes apenas 15 minutos para se arrependerem de seus pecados. Ficamos-lhe obrigados pela fineza, mas diz a pensamoa.
Dissam,
quando saímos do forte, saímos dispostos a tudo. Leve os homens como aldanta da guarda e mande-os enforcar todos 5 em lugar onde os o possa ver do forte quem cá os mandou. Viemos cá de motu proprio, carrasco em elu, ninguém nos mandou.
Leve-os, 106.
Sim que nos levem, fica tu, o codemoado que ni tua vez há de chegar. O comandante da guarda e seus homens rodearam os prisioneiros e ausentaram-se com eles. Luiz Pedroso entrou para a cabana. A sortida louro uma. Por 2 vezes já tinha suado o galho e sino da floresta, o canto sonoro e melancholico do O nevoeiro varrera essa aura fria e vivificante das antemanhãs trópicas. A espaço sentia-se derramado nos ares o perfume activo e misterioso da mata virgem, soma indefinida de 1000 aromas, de 1000 fragrâncias que transudam de cortiços balsâmicos que exalaram-se de flores desconhecidas. Gota a gota caía o orvalho da folhagem. Vinha chegando a madrugada.
na praça de armas do Forte Antônio Francisco e mais 15 companheiros, prontos à espera do Siual. Sofreavam o brinco hétus dos jinetes que impacientes escarvavam o solo. De armas aperradas com o óleo em mira, estavam filas de atiradores no amurárvida que frontava com a povoação. O forte vivia, regurgitando de gente, desperto e todavia silencioso. Preparava-se para responder pela boca das espingardas, pelo fio das espadas à agressão dos paulistas. Mas a colina lambem vigiava, e no seu topo esglanado avultava a massa negra, de cujos flancos jorrava um clarão dúbio. Era guarita de pedras que se tinha erguido presto.
Implacava e que?
108. Nanf nuvem filha esconde o sol, encobria a luz de uma fogueira.
Benzafa.
E a natureza murmurava o hino titânico da noite, como sem dar fé dos peitos. Piuenas o turbilhonavam em tantos, repentinamente ergueu-se da guarita, quer que era como serpente de fogo que, silvando, descreveu nos ares uma parabola, e foi cair sobre o forte. Bucedeu outro e outro arremesso, centenares, dense é uma chuva de meteoros. Realizavam-se as apreensões de Antônio Fran.
Fala mais.
O Vance Plaisil e Luiz Redroso. Selas inflamadas levavam incêndio ao cercado. Babode os atiradores da Alquimia Occidental, apostados para impedir tal cometimento, deram uma escarga cerrada. As balas foram apenas em era, ai, e nos troncos da renarda de guerra, foram faz caial, mas pedras da guanta que por trás delia se levantara. Afafos paulistas abrigagados as atiravam por vastamente a salvo. Vício surtia e feitou a ideia. As setas envoltas em algo ou a um alcatroado e acceso cabiam como saraiva em todo o recinto do fone. Feriam e queimavam homens rezaná.
Mas os tactos?
O Iacliama aliava-se nesse stack de palha lambia os voraz, erguinha-se aos ares dividida em mil línguas farpadas, rubras, crepitantes. Tetinoembi mussou o ítio do pincendeio. Cite pra saidar o lazor. Tavardiam além tempo que nas iodas as casas do forte, as no atropelava-se desalinhada o siaveio a Ilvaíros. Van e Endre rocurando erros e abrados, clamores ulaios femínios, vagidos, 109. Infantis nitridos de cávalos, tinir de ferros, exitrondear de detonações, rumorejar de chamas. Tudo casava-se em assonancia horrenda, subindo ao céu e troando ao longe como grita descomposta. Era a imagem viva dos chãos, o reinado da dal-confusão. Sobrevando ao estrupido medonho, ouviu-se uma voz sonora, metalira como um toque de clarim. Acolham-se as mulheres com as crianças casas cas da cortina occidental. Conservem-se em seu poço os atiradores. Sai a cavalaria e ataque a povoação. Todos os outros aos baldes um apagar o incêndio. Era a voz de Ambrosio Caldeira. Fez-se um tumulto e o descriptível. Abarroando-se, puravam obedecer. Abriu-se o portão par em par, e Antônio Francisco com seus cavaleiros precipitaram-se pela encosta. A meio caminho da poaço entrepararam. Erriçaram-se lhes os cabelos, gélido suor banhou-lhes as têmporas, um como nó constringiu-lhes as gargantas, e um rugido estrangulado de indignação irrompeu-lhes dos peitos. Sinistro medou, horroroso era com efeito e o que se lhes antolhava. Uma gameleira vetusta erguia aos ares suas franças verde-luzentes, como que mergulhadas em banho de ouro pelo sol que nascia. Dos galhos robustos que se espalmavam por largo espaço pendiam, embalados molemente pelo sopro da viração, os cadáveres dos cinco portugueses, horas antes tão cheios de vida no forte. Morramos e vinguemos, bramiu Antônio Francisco, dando de esporas ao cavalo. Vinguemos retiu a turba com os dentes cerrados. E todos apertando cora mais força os punhos e espadas, que levavam nuas, atiraram-se como um furacão. Ao som cavo que tirava o bater o parquado das patas dos corredores respondeu-os a um ego ao do lado do arraial. Ao encontro dos portugueses vinha um basto esquadrão de cavalaria paulista. Luiz Pedroso e Francisco Bueno galopavam na frente. O espaço que mediava entre outro grupo estreitava-se rapidamente, sumiu-se. Foi pavoroso o choque. Levantou-se uma nuvem de pó, e mais de um guerreiro de Pibigalinga rolou no lirruíne no impeto irresistível dos cavaleiros do forte, lançados morro abaixo, mais de uma cabeça voou cortada cerce por um revés que fazia lembrar os golpes tremendos do espadeiro de Beja. O ódio, o desejo de vingança convertera um pudilo de portugueses em urna legio de demônios. Com as feições contraídas, faiscando-lhes os olhos, sem proferir palavra atacavam, recuavam, feriam, matavam, era uma tromba humana. Os paulistas, 5 vezes superiores em número, deram recuar de ceder terreno. Por fim, em sua quase totalidade, fugiram desordenadamente e, apeando-se, abrigaram-se nas casas. Debalde Luiz Pedroso, Francisco Bueno e poucos mais os animavam com o exemplo, os cabamavara em altos brados, os apodavam de covardes,
não altaram,
e o combate continuava encarniçado. Do forte caía sobre alvoraiva de balas. Sem efeito, porém, que os atiradores portugueses, receosos de ofender os seus, desviavam a pontaria da arena em que é quixeso o pelejar. Não assim os paulistas, os fugidos do campo, acolhendo-se às casas, tinhara enfiado por buracos praticaredes dos causos das espingardas. Assim que um cavaleiro inimigo desgarrava-se um pouco do travado da pugna, logo uma bala certeira prostrava o inanimado. Reduzidos a menos metade, os portugueses não esmoreciam. Seu esforço quase antes crescer com o desespero. De súbito soou do lado da povoação um correr de cavalo à rede à solta. Era um cavaleiro só, um menino que com as vaces incendidas, com os olhos coruscantes, com os cabelos soltos ao vento, brandia uma espada e, soltando gritos estridentes, fazia voar o seu animal. Era Vicentinho que se vinha unir com o pai. Os atiradores do forte viram-no, suas espilgar convergeram para ele, trou uma descarga. A espada saltou da mão de Vicentinho, pendeu-lhe inerte o braço, e seu cavalo, dando um salto mais, escacou, dobrou os joelhos e afocinhou arrastando na queda. O mambala quebrara o punho ao menino paulista e outra matara-lhe o cavalo. Francisco Bueno, volvendo de relance os olhos, deu com o filho, viu-o cair. Vicentinho, murmurou, e desatinado, quase louco, atirou-se para o lugar do sinistro. Ai, menino dos meus pecados, e lá morreu ele. Bradou meio engasgado uma voz de estentor. Era Gonçalo. Abandonando também o combate, o recúlio sertanejo precipitou-se na trilha do amigo. Sem cuidar dos perigos a que se expunham. Os surdos aos zunidos das balas que vinham do forte Cante Brás como granizo, os dons paulistas chegaram junto do menino, apearam-se, desembaraçaram-no do...